Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, agora com a agenda corrente específica da Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, primeiro ponto, o ponto atas pode ter o tratamento de expediente habitual, se não houver, se um dia houver alguma reserva grave, digam-me logo, que grave ou sem ser grave. Ou posso fazer o teste, eu uma vez disse ainda estive a sugerir à doutora Cristina Correia, mas pode aqui fazer aqui uma maldade, que é um dia pôr assim fazer um teste de leitura de atas, né? Que é pôr provocatoriamente uma coisa manifestamente desconforme com o que aconteceu, né? Fazendo aqui um teste de atenção à leitura de atas, né? Mas enfim, o princípio de confiança, o princípio de rigor tem prevalecido e o princípio também de atenção e de confiança, certamente. A senhora deputada Elsa Cordeiro tem enfim, uma questão que me transmitiu e pedia, se não houvesse inconveniente enfim, de nenhum deputado ou de nenhum grupo, que principiássemos pelas duas. Há inconveniente?
Eu precisava também de me ausentar, precisava, se a senhora deputada não se importasse, que nós abordássemos primeiro o número 3 e depois.
Então, número 3, e depois a seguir enfim, os dois parceiros, que aliás já estiveram aqui a semana passada e que foram adiados nos termos que sabemos, a senhora deputada Elsa Cordeiro. Então, vamos seguir nesta parte a ordem enfim, a agenda, a ordem de trabalhos. O ponto 3 é preparar aqui a especialidade da proposta de lei 4012. Enfim, não chegou nenhum pedido nem de audição, nem de nada. Mas, no fundo, a questão é esta, não é? Ou há algum pedido, ou há alguma diligência, ou marcamos prazo para apresentar propostas nos termos habituais, não é? Diria, tentando concluir isto até à próxima semana. Esse. Senhor deputado, não percebi. Honório Novo, talvez.
Sr. Presidente, convenhamos que relativamente a esta proposta de lei, não me parecia mal que, dadas as circunstâncias de boa parte da sua incidência se aplicar ao poder local e sobre ela haver até um parecer da Associação Nacional de Municípios, dois, que existe um pré-parecer e um parecer que não são totalmente identificáveis um com o outro, se não seria adequado nós ouvirmos, antes de avançar para a elaboração de propostas de alteração, numa audição, pode ser uma coisa rápida, exatamente à Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, aquilo que nós temos em termos de balizas, portanto, e até porque esta proposta de lei se enquadra também no memorando, portanto, e vamos ter no início de fevereiro, portanto, no mês de fevereiro, a vinda da Troika. Portanto, aquilo que era importante era nós salvaguardarmos em termos de timings, portanto, e dentro daquilo que nós já temos programado, digamos assim, para a semana e nas próximas semanas. Portanto, e aquilo que nós sugeríamos, por exemplo, era que, uma vez que o seu secretário de Estado do Orçamento vai estar cá na próxima quarta-feira, fosse também ouvido, portanto, uma audição especial, digamos assim, com uma componente ligada e uma parte sobre esta proposta de lei. Portanto, e depois poderíamos apontar para a sexta-feira, portanto, as outras audições, portanto,
Mas que audições é que propõe, Sr. Deputado? Desculpa esta informalidade,
tanto a
mas
questão
a Associação Nacional
da
de
Associação
Municípios.
Nacional de Municípios, portanto,
E, ou mais alguma? Não, mais nenhuma audição.
não, aqui, tanto
Basta.
esta que era importante, portanto, e depois, tendo por base, digamos assim, este calendário, portanto, apontávamos para terça-feira como data para a
Outra semana.
outra semana, portanto, 31, para a apresentação das propostas.
Para serem. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, agora que andamos a toque de troika, e dado que há este espaço de manobra, eu devo dizer que nós estamos no grupo parlamentar a analisar um aspecto particular do documento que, para além de reforçar a ideia que me parece válida de ouvirmos a Associação Nacional de Municípios, nós estamos na dúvida e não conseguimos concluir ainda esse trabalho, se não seria também relevante trazer cá relativamente ao setor da justiça. porque o documento tem uma questão particular que refere à criminalização ou a justiça, quer civil, quer criminal, para quem incumprir no documento. Nós estamos a avaliar quais são as implicações dessa afirmação e, por isso, gostaríamos de reservar, se os restantes grupos parlamentares não se importarem, até ao dia de amanhã, para podermos avaliar se fazemos ou não o pedido de uma audição extra.
Bom, mas o pedir... Enfim, ou há acordo entre coordenadores, isso pode-se tentar fazer, ou então tem de ir a uma... Enfim, tem de ir a uma... Tem de ser ponderado numa aproximação. É sempre possível, enquanto tiverem a decorrer audições, é sempre possível marcar audições adicionais se houver consenso sobre isso. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, numa fase inicial, lembrei-me naturalmente daquilo que é a intervenção do Poder Local nesta proposta de lei, portanto, sugeri a audição da ANMP. Mas julgo que há uma outra componente que teria que ser ouvida. E, aliás, não sei se foi ouvida ou se não terá que ser ouvida obrigatoriamente, que são os governos regionais, as assembleias regionais.
Espera, foi pedido a emissão de parecer, não há tradição de ouvi-los.
Não, foi pedido parecer, ainda não chegaram.
Foram pedidos.
Ah, mas foram pedidos.
Foram pedidos, ainda não chegaram.
Exatamente.
Mal cheguem, serão distribuídos.
Era exatamente isso que eu queria. A minha preocupação era essa. Se tinham sido pedidos os parceiros das regiões.
Senhor Vice-Presidente, Paulo Batista.
Sr. Presidente, senhores deputados, só uma nota em relação àquilo que disse o deputado Pedro Filipe Soares. Eu percebo a intenção dele, embora me pareça que, e faz sentido, me pareça que essa sua preocupação recai mais no âmbito daquilo que são as atuais competências do Tribunal de Contas. As normas que a proposta de lei aponta remetem para a legislação em vigor e, sobre esta matéria, quem tem competências específicas são o Tribunal de Contas. Aliás, estão tão reguladas. Portanto, aquilo que ele faz, o apelo, naturalmente percebendo esse pedido que faz, que faça essa reflexão, eventualmente, não dirigida para o Ministério da Justiça, embora perceba a sua preocupação, eventualmente relativamente ao Tribunal de Contas. Poderá haver, de facto, aqui alguma amplitude da proposta de lei que possa mexer com as atuais competências do Tribunal de Contas. Era só essa nota de esclarecimento que queria lhe transmitir.
Tentando sintetizar, independentemente de pedidos adicionais que poderão surgir, enquanto o processo está a decorrer, é um direito dos grupos parlamentares, eu acho que podemos fazer aqui um consenso em torno das, de algum modo, tendo aqui como referência as sugestões do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, não é, que acautelam as várias preocupações aqui manifestadas. Eu transmitiríamos ainda hoje ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento que a audição da próxima quarta-feira terá uma parte sobre execução orçamental. Convém não misturar, que apesar de tudo são dois temas. Isto é orçamental também, mas estar a misturar os dois temas... tem uma primeira parte sobre execução orçamental e depois uma segunda parte especificamente sobre este diploma, especialidade, e faríamos isso naturalmente no único dia, na próxima quarta-feira. Bom, a Associação Nacional de Municípios... Vamos propor que seja sexta. Não vem objeto... Não, na próxima sexta. Se porventura não puderem, essa é a proposta, não há aqui, não é grave se tentarmos outra solução, mesmo subcarregando os trabalhos, ou antes do Secretário de Estado, que nós na terça temos a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, já vamos ter de estar reunidos. Portanto, se a Associação de Municípios disser dia 27, por qualquer razão, não pode... propor, não que seja mais tarde, mas que seja mais cedo, ou terça ou quarta-feira. Muito bem, vamos...
Peço desculpa só. Se o Bloco de Esquerda chegasse ao entendimento, que eu concordo, honestamente, do Tribunal de Contas, eu aceito que pudéssemos agendar para sexta-feira também o Tribunal de Contas, se estivéssemos de acordo.
Muito bem, então eu falaria já...
Se em termos de calendário, podemos ficar até dia 31.
Pronto, muito bem, vamos a ver aqui. Então, vamos tentar Tribunal de Contas. Há também consenso aqui em ouvir o Tribunal de Contas sobre esta matéria? Muito bem. Em função disso, tentaríamos que as propostas na especialidade fossem apresentadas até dia 31? até dia 31, de maneira a termos aqui a discussão na especialidade no dia 1 de março, no 1 de fevereiro, perdão. Enfim, fora ajustamentos adicionais, que resultem da proposta de algum grupo parlamentar que seja considerada, vamos tentar estabelecer este calendário. Muito bem, passemos então ao ponto seguinte. Ponto seguinte, o requerimento está apresentado. Ah, não, perdão, os pontos da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, não é? Sra. Deputada, houve sugestões, julgo, só do Partido Socialista e houve uma comunicação da Sra. Deputada dando, como dizem os diplomatas, tomando boa nota e agradecendo as contribuições, mas mantendo o parecer inicial, não é? É assim, assim, tanto quanto eu ouvi.
Obrigada, Sr.
Presidente. Pela circulação de mails, Sra. Deputada.
É isso mesmo. Aliás, eu não vou ler hoje os parceiros outra vez, penso que já o fiz na última reunião, simplesmente para agradecer o deputado João Galamba, que foi o único que me enviou contributos, mas como ele deve compreender, a matéria que colocou é extremamente ideológica e que eu não poderia simplesmente neste momento englobar no meu parecer, principalmente na parte das conclusões. Penso que muito do que aqui está dito poderá um dia mais tarde, quando o grupo parlamentar do PS tiver outro um parecer para um relatório final para elaborar referente a este tipo de matéria, poderá então aí utilizar a matéria em causa para o fazer. Penso que, face a não ter havido mais contributos, eu limitei-me a manter a minha posição e não ter feito qualquer alteração aos meus parceiros.
Bom, senhores deputados, algum comentário? Senão o que teremos a fazer é pôr os parceiros à votação. Não... O debate também foi, de alguma maneira, feito na semana passada, não é? Então, eu iria pôr à votação os parceiros da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. O primeiro tem a ver com o regulamento proposta COM 819, que relativo à supervisão económica e orçamental relativamente aos Estados afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro. Votos a favor? Votos contra? O parecer foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda. E agora, a proposta de regulamento COM 821, que estabelece disposições para o acompanhamento dos projetos de planos orçamentais e para a correção de déficit excessivo dos Estados-membros da área do euro. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado pela mesma maioria, voto a favor PSD-CDS, voto contra PS e Bloco de Esquerda e está encerrado, portanto, a apreciação destes dois parceiros. Voltamos ao ponto 4 e agradeço à deputada Elsa Cordeiro, enfim, o trabalho desenvolvido nesta matéria, e ao deputado João Galamba, que fez também sugestões, conforme tinha ficado aqui acertado, que poderia ocorrer nesta matéria. Voltamos ao ponto 4, o requerimento do Partido Socialista, sobre a realização de uma audição relativo à regulamentação da Lei Quadra das Privatizações, na sequência da alteração aqui aprovada há uns meses atrás. O requerimento foi apresentado, foi pedido o adiamento da sua ponderação para hoje. Não sei se há algum pedido de palavra, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD continua a considerar que é preferível, digamos assim, discutirmos um pouco mais à frente a vinda da Sra. Secretária de Estado. Não é porque a Sra. Secretária de Estado não esteja disponível para se deslocar à Comissão, portanto está disponível para vir à Comissão. Eu acho que a dificuldade em termos daquilo que é a formulação do regime jurídico prende-se essencialmente ao nível do entendimento da Troika em relação às questões da concorrência. Portanto, que são colocados vários óbvios em relação às formulações que são colocadas em função do princípios da concorrência. Portanto, e, entretanto, tem-se encontrar-se uma formulação para o regime jurídico que permita ser, por um lado, acautelar aquilo que é
os interesses do país e, por outro lado, acautelar no contexto da União Europeia, portanto, essa formulação que não vá ferir, digamos assim, as questões ligadas à concorrência. Portanto, aquilo que o PSD sugere é que, portanto, na reunião da próxima semana, podermos avaliar exatamente um timing para um novo adiamento para a próxima reunião. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber a justificação dada pelo deputado Cristóvão Crespo, por uma razão. Nós assinámos um memorando com a Troika e, portanto, as nossas obrigações decorrem desse memorando e apenas desse memorando. O memorando diz que temos de eliminar as golden shares que temos. Agora, a elaboração de um regime excepcional de salvaguarda dos ativos estratégicos não tem nada a ver com a Troika. Desde que cumpra o direito comunitário, a Troika pode dizer o que quiser, que não tem qualquer autoridade, porque isto cai fora do morando. Ou seja, havendo acordos deste tipo e regimes deste tipo noutros países europeus, com jurisprudência que os considera legais, a opinião da Troika é absolutamente irrelevante para a elaboração desse regime excepcional. Havendo, sobretudo, e se o Governo tiver alguma dificuldade, que copie o que já existe noutros países. Ainda por cima, já houve decisões em tribunal que deram razões, nomeadamente à Bélgica, e, portanto, o governo português, independentemente do que a Troika disser, a não ser que o que a maioria aqui está a dizer é que nós, neste momento, estamos basicamente sujeitos a tudo o que a Troika disser e quiser, e que nem o acordo que nós próprios assinámos nos protege daquilo que seria uma prepotência inaceitável da Troika. Portanto, eu tenho dificuldade em aceitar essa justificação. No entanto, como quero que a maioria aprove este requerimento, e como tenho a certeza que a maioria não tem nenhuma razão para não aprovar, uma vez que se trata de uma lei que foi votada pela própria maioria e que neste momento o Governo se encontra em cumprimento dessa lei, eu prefiro, aceito que esse requerimento seja adiado uma vez mais, porque conto com o voto a favor da maioria na próxima reunião. No entanto, parece-me importante recordar que há alguma urgência neste processo, quer dizer, nós não queremos que o Governo regula esta matéria depois de finalizados os processos de privatização, uma vez que, quando o PS propôs esta adenda na lei do quadro da recapitalização e foi aprovada pela maioria, foi exatamente para que estivesse no terreno a quando do processo de privatização, uma vez que ela prevê regular esses mesmos processos. Portanto, é alguma urgência na votação e, obviamente, na audição da Sra. Secretária de Estado.
Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, de facto, não há nenhum obstáculo que adiemos para a próxima semana esta discussão, até porque, sendo prática e pragmática, na próxima semana antecipa-se e prevê-se desde já uma sobrecarga de trabalhos relativamente, que aliás é comum nesta comissão. Portanto, em termos práticos, tenho seríssimas dúvidas que, ainda que fizéssemos hoje uma discussão mais aprofundada e a votação deste requerimento, não haveria condições para que essa audição fosse agendada já a tão curto prazo. Portanto, da nossa parte, podemos perfeitamente voltar ao tema na reunião da próxima semana.
Muito bem, Srs. Deputados, havendo aqui, no fundo, concordância, ou pelo menos compreensão por parte do PS, o ponto voltará a ser agendado, a votação do requerimento, na próxima semana, na sessão normal de quarta-feira. Bom, vamos passar aqui ao ponto quinto, onde temos várias iniciativas europeias. A primeira, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a ver com a dupla tributação no mercado único. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, exatamente, a primeira iniciativa não legislativa é uma comunicação da Comissão em que aborda a problemática da dupla tributação ao nível transfronteiras, o seu impacto no mercado único e eventuais e possíveis soluções para a resolução desses mesmos problemas. Basicamente, a Comissão identifica aqui um conjunto de problemas em 5 grandes áreas: os obstáculos às atividades e ao investimento transfronteiras na União Europeia, A fonte de insegurança jurídica para os contribuintes, que representa os problemas de dupla tributação, o aumento da carga fiscal global, um potencial desencorajamento de investimentos de países terceiros e ainda um obstáculo ao exercício efetivo aos direitos dos cidadãos e empresas. Aponta para o efeito quatro eventuais soluções, que passam por um reforço dos instrumentos já em vigor, nomeadamente a reformulação da diretiva sobre juros e royalties, o alargamento da cobertura das convenções de dupla tributação a todos os 27 Estados-membros, aponta para medidas que visam a melhor interpretação e aplicação das próprias convenções de dupla tributação e ainda também uma revisão da convenção de arbitragem, tudo com o intuito de facilitar e acelerar a resolução de litígios nesta área. Por se tratar de uma iniciativa não legislativa, não cabe neste momento a apreciação do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. Opinião do deputado relator do parecer. Efeito três chamadas de atenção. A primeira é para na qual faço referência que estamos a falar em matérias que, de certo modo, coidem com a política fiscal, e assim sendo, a política fiscal é uma competência exclusiva dos Estados-membros. E, em alguns casos, é mesmo uma competência, no caso concreto português, de competência reservada da própria Assembleia da República, que demanda, naturalmente, um escrutínio específico. Em segundo lugar, assim sendo, sendo uma competência reservada aos Estados-membros, vigora sempre, não diria que em todas as medidas, mas em algumas que são preconizadas, vigora o princípio da subsidiariedade, o que será aplicável naturalmente a qualquer iniciativa legislativa que venha a ser tomada, e ainda para parte final, para dizer que o mecanismo fiscal é praticamente o último dos que restam aos países para gerirem a sua economia, o que aliás explica, conforme fiscalistas reputados o afirmam, o que explica em boa parte uma quase impossibilidade de haver uma harmonização fiscal ao nível da Europa. Disso mesmo dou, apesar de tudo, conta e transporto para as próprias conclusões deste parecer, pelo que entendo ser necessário que eventuais iniciativas legislativas nesta matéria que venham a ser tomadas na sequência desta comunicação devam obedecer devam ser objeto de não só de um escrutínio, que naturalmente estamos obrigados, mas de um especial e reforçado escrutínio por parte da Assembleia da República, dado, como eu referi, estarmos a falar de matérias que são da competência, algumas delas da competência exclusiva, e são de facto aquilo que ainda resta da soberania dos Estados, nomeadamente da soberania fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado João Paulo Oliveira pelo parecer que traz. Em primeiro lugar, não só pela questão de forma, mas pela questão de conteúdo. Acho que se enriquece sempre o parecer com a opinião do relator e, por isso, saúdo por essa escolha. Saúdo também pela retidão do parecer, porque, efetivamente, versa sobre matérias que poderão trazer problemas de subsidiariedade caso a Comissão vá no caminho que dá a entender que quer ir. E, por isso, essa precaução que fica bem vincada nas conclusões do parecer, nós acompanhamos, e saúdo também por ter a coragem de a ter colocado. Eu citava aqui um parágrafo que colocou, que eu acho que está correto, mas que, no fundo, traz luz àquilo que foi o debate que nós tivemos na semana passada aqui nesta Assembleia. Porque, em determinado momento, sobre as propostas que estavam em cima da mesa, pairou a acusação de que elas eram contra o direito comunitário. E eu vou ler aqui o seu parágrafo, porque, vindo da bancada, de uma das bancadas da maioria, tem uma força ainda maior do que sendo dito pelo Bloco de Esquerda. Refira-se que, apesar dos Estados-membros evitarem a dupla tributação através de acordos unilaterais, bilaterais ou multilaterais, não estão, porém, obrigados a procederem dessa forma, como regra geral e nos termos do direito europeu vigente. Saúdo esta opinião, é a nossa opinião, tem sido aquela em que temos baseado as nossas propostas legislativas, mas dão conta, como deve perceber, de uma opinião diversa daquelas que, nomeadamente, a bancada do CDS tem colocado sobre as propostas que nós temos trazido em cima da mesa. Eu acho que, com este parecer, ruiu também essa ideia e, por isso, acompanharemos na sua votação, votando a favor.
Não tenho outros comentários. Ia passar a... Não sei se o seu relator quer fazer algum comentário ou se não passaríamos à votação. sei se o PSD pede o adiamento da votação para a próxima semana. Não, então vamos passar à votação. Votos a favor. O relatório foi aprovado por unanimidade. Saúdo o seu relator pelo trabalho desenvolvido. E dava-lhe já a palavra para o parecer seguinte, que tem a ver só com a comunicação da Comissão relativa ao programa de trabalho da Comissão para 2012, concretizar a renovação europeia. Esta foi matéria que também tivemos a oportunidade de discutir a semana passada, na sessão que contou com a presença de um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, que, exatamente sobre este tema. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer que nos é suscitado e a forma como ele é apresentado visa dar uma resposta nos exatos termos da solicitação que nos é feita pela Comissão de Assuntos Europeus. Ou seja, este parecer que pode de alguma forma fugir àquilo que é o formato normal dos demais pareceres, resulta do facto de procurarmos por esta via, darmos, como digo, uma exata resposta àquilo que nos é solicitado e dentro do balizamento que nos é feito pela Comissão de Assuntos Europeus. Porque o que a Comissão de Assuntos Europeus nos solicitou é que façamos um parecer que, em primeiro lugar, incida exclusivamente sobre as matérias que integram ou que possam integrar o âmbito material das competências da COFAP. Em segundo lugar, que dê um especial enfoque aos temas das diferentes iniciativas que contam os anexos que possam ou que devam merecer um escrutínio parlamentar específico ao longo deste ano. E, em terceiro lugar, que nos reportermos apenas e exclusivamente às medidas que digam respeito ao ano de 2012 e não às medidas que vemos nos anexos, que também são de 2013 e 2014. E, portanto, foi exatamente neste balizamento que procurei, enfim, elaborar este parecer. Dessa forma, mas devo, no entanto, dizer que o seguinte, que o programa de trabalho, ao fim e ao cabo, traduz aquilo que são as ações concretas das orientações políticas da Comissão para o ano de 2012, num programa que genericamente está alicerçado em três grandes eixos. Construir uma Europa assente na estabilidade e na responsabilidade, primeiro eixo. Segundo eixo, construir uma União que tenha por base o crescimento e a solidariedade. Terceiro eixo, reforçar a influência da União Europeia a nível mundial. No caso concreto da COFAP, o que nos interessa sobremaneira é o primeiro eixo, ou seja, a construção de uma Europa de estabilidade e responsabilidade. Neste sentido, a Comissão aponta para a importância de uma melhor articulação das políticas económicas nacionais e da União Europeia, bem como para uma necessidade imperiosa da criação de estruturas fortes de governação económica e de supervisão. Tudo, naturalmente, com o objetivo de relançar a economia na via do crescimento e do emprego. Para 2012, e percorrendo as diferentes iniciativas que constam dos anexos a esta comunicação, identificámos 19 iniciativas que dizem ou que podem dizer respeito às nossas competências. E dentro dessas 19 iniciativas, elas são encontradas em 5 grandes áreas. Na dos assuntos económicos e monetários, também nos assuntos internos, naturalmente o grosso é na área do mercado interno e do serviço, aqui temos 10 medidas que têm a ver com as nossas competências, mas também no âmbito da proteção dos interesses financeiros da União Europeia e uma segunda grande área que é a fiscalidade e União Europeia. Não vou aqui numerar, são 19, perderemos imenso tempo, se for caso disso voltaremos a discuti-los. A Comissão dos Assuntos Europeus pede-nos que escolhemos uma medida dentre estas todas que possa merecer ou que deva merecer. Bom, a escolha que efetuámos, ou que efetuei, é a iniciativa número 125 do anexo e que diz respeito a um mecanismo de reação rápida contra a fraude no IVA, que se traduz num novo mecanismo para a adoção de medidas derrogatórias que possam aumentar a velocidade no tratamento deste tipo de problemas. A escolha que efetuei desta medida e não de qualquer uma das outras 19 prende-se com 4 grandes razões. Primeiro, porque se trata de uma iniciativa legislativa. Acho que devemos escolher uma iniciativa legislativa ao invés de uma iniciativa não legislativa. Em segundo lugar, por estar mais do que demonstrado ao nível da União Europeia que esta não está claramente em condições de atuar de uma forma célere e rápida
quando se confronta com fenómenos de fraude de grande escala ao nível do IVA. Terceira razão, porque esta fraude, como todos nós sabemos, impede o bom funcionamento do mercado único, do mercado interno, que queremos ao nível da Europeia. E depois, porque todos nós sabemos que uma fraude de grande escala, naturalmente, tem uma incidência, e tem uma incidência muito significativa nos orçamentos dos países, dos Estados-membros, neste caso concreto, que nos diz respeito também, do Estado português. E por isso a razão de ser de escolher esta medida 125. Supletivamente, enfim, não vá a Comissão Europeia entender que há outras mais importantes, apontamos uma outra medida, que é a 120, que diz respeito à boa governação em matéria de paraísos fiscais. Se assim entender a Comissão destas opções e se entender que o relatório e que o parecer está em condições de ser remetido para a Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, quer pelo relatório efetuado, quer por cumprir esta recomendação de tomar posição, até fazendo escolhas entre 19 medidas em curso na nossa área, escolher estas duas, não é? Uma como primeira e outra como, no fundo, proposta complementar. Inscrições, pedidos de palavra, senhores deputados. Eu saudava também pelas escolhas feitas aqui, porque, enfim, que foge, corresponde aqui a uma posição ativa que se espera e que se deseja por parte desta Comissão, dando substância, como já discutimos várias vezes, esta matéria da apreciação das questões europeias. Coloco à votação o relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, com as reiteradas saudações. Os dois relatórios seguintes, julgo que vamos ter de adiá-los, porque a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos não está. O Sr. Deputado apresenta?
Posso apresentar, com as limitações
então,
evidentes.
Então, não tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba. O relatório que está atribuído e foi elaborado pela deputada Sónia Fertuzinhos tem a ver com a diretiva relativa à revisão legal de contas anuais e consolidadas. Sr. Deputado.
A deputada Sónia Fertuzinhos está doente e não pôde vir a esta reunião hoje. No entanto, comunicou-me que havia urgência e que ele tinha de ser votado hoje. Então eu vou-me limitar a ler as conclusões da deputada. Não estou habilitado a falar de mais nada do parecer, mas este não sou o seu autor. A deputada Sónia Fertuzinhos põe nas conclusões que a iniciativa que altera a Diretiva 2006/43/CE visa o aperfeiçoamento do quadro comum vigente relativo à revisão legal das contas anuais e consolidadas. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Portanto, é tudo no que diz respeito a este.
Alguma consideração? Não. Podemos pôr à votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, com aqui um grande consenso em torno do regime de revisão legal das contas anuais e consolidadas. Sr. Deputado, nos mesmos termos, portanto, na ausência do deputado Virgílio Macedo, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, sobre a proposta de regulamento relativa aos requisitos específicos para a revisão legal de contas de entidades de interesse público.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma matéria conexa com a anterior discussão que fizemos, do relatório anterior da professora deputada Sónia Fertuzinhos, ela que acho que também cumprimento pelo relatório feito. Esta proposta de regulamento relativamente aos requisitos específicos para a revisão legal de contas parte do pressuposto, digamos, daquilo que foram as evidências que resultaram da crise financeira, que pôs em evidência um conjunto de fragilidades nesta matéria, nomeadamente naquilo que diz respeito ao acompanhamento ao nível da revisão legal de contas do setor financeiro, os fundos de cobertura de risco, pelas agências de notação de risco, pelas autoridades de supervisão ou pelos bancos centrais. Nesses termos, pretende-se, digamos, muito genericamente, consagrar no regulamento um conjunto de princípios orientadores novos. Salientava três, que no âmbito da revisão legal de contas deve ser clarificado e especificado as informações fornecidas pelo auditor aos utilizadores, às entidades auditadas, a proibição da prestação de serviços distintos da auditoria às entidades auditadas, ou mesmo proibição da prestação desses serviços em geral Também pretende, digamos, colocar mais transparência nesta atividade e, por fim, facilitar uma escolha objetiva do prestador de serviços de auditoria, limitando ou proibindo mesmo, aos termos da proposta de regulamento, que cláusulas contratuais que limitem a escolha da sociedade de revisores oficiais de contas. No fundo, permitir que haja uma total liberdade para e que o mercado funcione neste nível de contratação. Trata-se de uma proposta de regulamento que naturalmente terá a ser aprovada, terá implicações em Portugal, ela será aplicada a toda a União Europeia, naturalmente incluindo Portugal. Quanto às questões de substância, e resultam das conclusões do parecer do nosso colega Virgílio Macedo, resulta que a presente iniciativa não viola o princípio de subsidiariedade, na medida que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, parece-me também evidente, que as matérias em causa não recaem no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República e, por fim, que o presente parecer seja remetido nos termos regimentais à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Era só, Sr. Presidente, relativamente a este parecer.
Muito obrigado. Algum comentário? Não há comentários. Passemos à votação. Votos a favor? Votos a favor também? Então, está aprovado por unanimidade. Portanto, transmitimos as saudações ao nosso colega Virgílio Macedo. Ponto 6 é mais uma iniciativa europeia, só uma desta vez, que caberá ao PSD relatar. Tem a ver com os fundos de capital de risco europeus. Portanto, Sr. Deputado, o PSD dará a indicação oportunamente, brevemente, de a quem cabe esta iniciativa. O ponto 7 está agendado, enfim, o nosso colega Cristóvão Crespo nos nota que não está ainda em fase de conclusão, houve aqui algumas dificuldades inesperadas em fase de conclusão deste relatório, e até por isso, e como temos para a semana uma agenda que se tornou ainda mais pesada com as decisões que acabámos de tomar, eu sugeria aqui, dando mais tempo até para concluir este trabalho, que prevíssemos que este ponto fosse discutido no dia 1 de fevereiro. Portanto, daqui a duas semanas, dado por a semana, o Secretário de Estado do Orçamento, no fundo, vem cá fazer duas audições de uma manhã só, portanto, admito que isso preencherá, salvo alguma urgência, preencherá praticamente toda a manhã. Passemos ao ponto 8, mais uma petição, uma daquelas, aliás, que vinha da legislatura anterior, relatório final do Sr. Deputado João Galamba, petição 1511, de iniciativa da CGTP, que solicitava na altura, presumo que continua a solicitar, a urgente eliminação dos paraísos fiscais. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta foi, de facto, uma petição atribulada. Eu sou, em parte, responsável e, noutra parte, não responsável. Houve, portanto, a petição preenche os requisitos formais. Eu estive numa audição com a deputada Vera Rodrigues e o deputado Paulo Batista Santos também, é verdade. Mas chegou muito atrasado. E, portanto, achámos que devia ser
punido. Pode assumir-se, corrigir o relatório,
sim,
referindo...
Sim.
Aqui a verdade material, o Sr. Deputado Paulo Batista Santos esteve presente, que se deve constar do relatório.
A petição tem 5.246 assinaturas e, portanto, é obrigatoriamente ouvida em plenário. Foi solicitado por ser ao Ministério das Finanças, que foi enviado, um ofício. E as conclusões, o objeto da petição é claro, está bem especificado, preenche todos os requisitos e, como é subscrita por 5.246 peticionários, tem obrigatoriamente de ser discutida em plenário. Portanto, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto permite-nos aqui uma questão, como enfim, já manifestei algumas vezes, para a qual peço o empenho de todos os que têm relatórios atribuídos, que é, independentemente de não haver nenhuma dúvida sobre a intensidade dos trabalhos desta Comissão, que estatisticamente possamos reduzir, sobretudo, as petições pendentes que vêm ainda da anterior legislatura. Ainda há três ou quatro, não é? Que, relativamente às quais reiteradamente pediu o vosso empenho. Aqui o relatório, fundamentalmente, é um caminho para permitir o agendamento desta petição em plenário dado que é o objetivo, dado o número de peticionários, é este certamente o objetivo da CGTP com esta iniciativa. Alguma consideração, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, para além da correção que está acolhida?
Exatamente. É felicitar o Sr. Deputado Relator, digamos, pelo poder de síntese que teve no mesmo relato, propor a correção que está, pelo visto, a aceito do Deputado Relator, uma vez que eu cheguei de facto, cheguei ligeiramente atrasado, mas participei intensamente na audição a dirigente da CGTP sobre esta matéria. E dar conta relativamente ao seguinte, o Sr. Deputado João Galamy, bem, digamos, é bastante objetivo e claro, não tenho nada, nenhum reparo a fazer em relação ao parecer da petição, mas trata-se de uma petição que sobe ao plenário. E o facto é que, na parte 4, das diligências efetuadas pela Comissão, o Sr. Deputado refere bem que a Comissão recebeu um ofício do Ministro do Estado, até em 24 de janeiro, e das Finanças. Eu vi o ofício. Mas parecia-me, quer dizer, eu acho que, não sei se vai junto à petição, parecia-me que, eventualmente, relevante que no relatório, querendo ser deputado, pôr uma síntese que é que o ofício diz, porque os colegas deputados podem, só de duas linhas, o Ministério das Finanças comunicou isto ou aquilo outro, não é? O mesmo se aplica em relação à audição dos peticionários, ou seja, a senhora o que lá vai dizer foi aquilo que vem na petição, mas pode ser isso mesmo. Ouvidas as peticionárias, nada acrescentaram ao teor da essência da Comissão. Era só a sugestão que fazia o Sr. Deputado, porquê? Porque, de facto, dada, digamos, a matéria e dado também o empenho que a Sra. Presidente da Assembleia da República e os seus vice-presidentes que estão a acompanhar o agendamento em plenário destas petições, eu presumo que esta seja a curto prazo agendada e convém ter uma informação mais ou menos completo. Era só essa sugestão que fazia.
Eu vou depois envio aos serviços, acrescento esses dois pontos. Sim, das sugestões tem toda a razão, deputado Paulo Batista Santos, eu envio depois isso aos serviços para acrescentar.
Bom, a resposta do esclarecimento prestado pelo Ministério das Finanças, ainda na legislatura anterior, que factualmente estava agora aqui a reparar, estava aqui um pouco confuso com a data, porque é uma data de janeiro, mas de janeiro de 2011, portanto, portanto foi ainda no governo anterior, é uma resposta, bem, eu diria, relativamente circunstanciada, são três páginas em que se presta os esclarecimentos que o governo então entendeu adequados sobre esta matéria, naturalmente isso circulará, em apenso à petição no seu agendamento para plenário, mas enfim, estou de acordo que se faça referência quer às linhas gerais do que foi dito pelo peticionário, quer ao sentido geral do esclarecimento prestado pelo Governo. Podemos, mesmo com estas, sabendo que a petição vai ser, que o relatório vai ser revisto, podemos pô-lo à votação com esta manifestação de abertura para a sua correção. Então, votos a favor. Está aprovada por unanimidade, portanto, está concluído este ponto, saúdo o Sr. Relator por termos mais um processo de petição em comissão, este não está concluído, porque a conclusão será em plenário, mas em comissão concluído. Bom, não tenho nada de especial hoje para outros assuntos, temos já uma reunião longa, lembrar apenas, nós tínhamos previsto hoje ainda associar-nos à audição do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, sobre o próximo Ecofin, onde vai ser discutido. O ponto essencial é o projeto de tratado intergovernamental sobre a chamada União Orçamental, e por isso é que houve o entendimento que a audição devia ser conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Assuntos Europeus. A circunstância do adiamento teve a ver com o falecimento do chefe de gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ontem ocorrido, e foi essa a circunstância que o Sr. Secretário de Estado transmitiu, naturalmente, enfim, não podia deixar de ser acolhida, de pedir o adiamento da audição e manifestou-se disponível para, eu diria, quase em qualquer horário antes do Ecofin ser ouvido, e, portanto, por isso é que foi agendada a audição para uma hora, para um dia em que não é normal haver reuniões de comissão, amanhã às 9 horas, não é? Portanto, até amanhã, àqueles que estiverem nessa audição. Nós teremos na próxima semana uma semana aparentemente intensa com três reuniões de comissão. Muito obrigado.